Olá, amigos do Notícias Agrícolas, está na hora de analisarmos o mercado do boi. A gente tem essa semana um feriado, enfim, é um momento em que tradicionalmente a gente tem uma redução do consumo de carne vermelha em função aí da sexta-feira, mas existe aí uma expectativa de que com isso o mercado se ajuste. Vamos entender direitinho o que está acontecendo, como vem acontecendo até agora, e quem nos ajuda nessa análise é a Pâmela Alves, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, viu, Pâmela? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos entender o mercado nesse momento. Até então ele vinha bastante interessante em termos de preço ao pecuarista, né, Pâmela? Com os preços pagos aos frigoríficos ou pelos frigoríficos aumentando. Essa tendência permanece?
Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o que a gente viu na primeira quinzena de abril? A gente viu o mercado firme. Na média das 32 praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, na primeira quinzena de abril, a arroba do boi gordo subiu 0,7% na média dessas praças. E a gente viu alta em 72% de todas as praças pesquisadas aqui. A gente viu, ou seja, um cenário altíssimo, de preços altíssimos aí. Isso por quê? Graças ao bom volume de chuvas em alguns estados produtores, né, isso abriu espaço para que o pecuarista retesse o boi no pasto, graças ao bom suporte de passagem, diminuindo a oferta de boiadas para a indústria. Essa menor oferta que ditou o rumo das cotações nos primeiros 15 dias do mês.
Mas hoje, o que a gente entende, então, desse fato é que o boi está lá no campo represado. Ou não?
Isso. Grande parte da boiada, o pecuarista estava em busca de melhores preços. Para isso, ele segurou o boi e as cotações subiram, porque faltou oferta. O que a gente viu nessa semana? Virou os 15 primeiros dias do mês, a gente entrou na segunda quinzena. Essa segunda quinzena, a gente tem o feriado, como você mesmo disse, na sexta-feira, né? E é um dia menos de compra. Por outro lado, as indústrias estão tentando fazer escala. E a gente tem aí escalas para São Paulo em média de 5 a 6 dias, frente aos 3, 4 dias que a gente tinha visto na primeira quinzena.
Certo? As escalas estão melhorando, então.
Sim, as escalas estão alongando.
A partir do momento que o frigorífico começou a oferecer mais aí pela arroba, os resultados começaram a aparecer. O interesse do pecuarista voltou.
Sim, com certeza. E o que a gente espera aí? Na segunda quinzena, a gente espera que, sazonalmente falando, dentro do mês, a segunda quinzena é onde tem o menor consumo frente ao que a gente viu na primeira quinzena do mês. Então, a gente espera que o consumo seja um pouco mais fraco, certo? E a oferta de boiadas aparecendo. Então, a gente não aguarda um cenário de preços altista como a gente viu nos primeiros 15 dias. A gente espera preços firmes, porém, sem altas reguladas da arroba do boi gordo.
A segunda quinzena, então, deve ser mais tranquila aí, então.
Exatamente. Os preços mais altos praticados nas últimas semanas, eles conseguiram atrair oferta para os frigoríficos, né? E as escalas de abate andaram. Juntamente com o consumo mais calmo que a gente espera aí o preço firme, porém sem alta.
Tá. Mas pressão nos preços é mais difícil, então, Pâmela?
Não entendi, perdão.
Pressão nos preços deve ser mais difícil, então. Recuo das cotações.
Com certeza. É provável que nesse período de final do mês, o mercado perca a força de pressão altista observada nas últimas semanas, em função tanto do mercado interno quanto do externo. Por que eu digo do mercado interno e externo? Do interno, como eu disse para você, a gente espera que o consumo diminui sazonalmente, que a gente vê na segunda quinzena, né? E do mercado externo, a gente vê hoje, o Ministério liberou os dados de exportação. O primeiro trimestre de 2019, foi um trimestre bom de volume de exportação de carne bovina. A gente exportou em média 43,8 mil toneladas. Porém, se a gente comparar os dados de agora de abril, que saiu até a segunda semana, em função a março, a gente teve uma queda de 6,2 mil toneladas diárias embarcadas em março contra 5,2 mil toneladas diárias em mercado em abril. Esse número ainda é superior a abril de 2018, só que a gente já vê uma tendência de queda nas exportações. Então, é esse fator de fraqueza, tanto do mercado externo quanto do mercado interno, deve perder a força da pressão altista do preço do arroz observado nessas últimas semanas.
Então, vamos retomar aí os números que você passou. 43 mil toneladas no primeiro trimestre, é um bom volume. Isso
queda...
43 mil toneladas, o quê? É, nos três primeiros meses, é isso?
Exportada média diária, 5,2 mil toneladas em abril até a segunda semana.
Tá.
E em março foi 6,2 mil toneladas.
Tá. Em relação a março, então, apesar do mês não ter fechado, a gente já nota uma desaceleração das vendas.
Exatamente, do mercado externo. Então, a gente tem uma desaceleração das exportações de carne bovina no mercado, para o mercado externo, e um menor consumo do mercado interno.
Ainda
esses
assim,
dois
você...
fatores...
Ainda assim, desculpa te interromper, ainda assim você alertou aí que esse volume, apesar de ser menor que março, de média diária, ainda é maior do que de 2018 nesse mesmo momento.
Sim, ainda foi maior que em abril de 2018, era aproximadamente 3,3 mil toneladas no mercado. Então, a gente tem um cenário de fraqueza, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Esse fator, no final agora do mês, a gente espera que perca a força de pressão altista do mercado da roupa do boi gordo. Então, a gente espera realmente que não tenha altos preços praticados, como a gente viu na primeira quinzena.
Então, a gente tem um cenário onde tem uma aparente demanda menor do mercado externo, uma tradicional demanda menor do mercado interno com a segunda quinzena, um alongamento das escalas nos frigoríficos, que deixam o frigorífico mais tranquilo e podem evitar essa correria e, consequentemente, uma pressão de alta nos preços, e um possível aparecimento da oferta, já que esse animal ficou represado nesses primeiros 15 dias aí, com aquele excesso de chuva.
Exatamente.
Isso, então, faz vocês...
Todos esses fatores vão fazer com que o mercado perca força, a pressão altista que ele tem vindo aí todas essas semanas.
Uhum.
As últimas semanas.
Mas ainda vocês não acreditam que isso seja motivo para pressão muito forte nos preços? Deve ter algum ajuste só, é isso?
Exatamente. Sem grandes quedas. Porém, sem a pressão de alta que a gente viu.
Tá.
A gente tem acompanhado isso semana após semana aqui, a gente faz o fechamento, hoje a gente teve o fechamento, né? E a gente já observou que os preços, em grande parte das praças, ficaram estáveis, ou seja, sem altas e nem quedas, e a gente teve 5 altas hoje na roupa do boi gordo e 2 quedas pontuais. Mas, assim, a gente vê que a maioria das praças tem estabilidade nos preços.
Vamos falar das referências, dos preços de referência, Pâmela. O que você destaca aí?
Nos primeiros 15 dias de abril, a praça que maior teve alta nos preços foi no Pará, com alta de 2,3%. Porque lá a oferta já estava restrita de animais e o excesso de chuva dificultou os embarques. Hoje, no Pará, na praça de Redenção em Paragominas, Redenção, a roda está cotada a R$ 143,00 no prazo livre de pão rural e Paragominas R$ 145,00 no prazo livre de pão rural. E não tem como deixar de falar da referência de preço que é a Praça de São Paulo. Que a Praça de São Paulo, durante o mês de abril, na primeira quinzena, a gente teve uma alta de 0,6% na cotação e ela está cotada hoje a R$ 159,00 no prazo livre de pão rural.
Tá. Os preços que você citou, todos eles são livres aí do Fundo Rural, portanto.
Exatamente. Então, livres dos impostos.
Tá. E a alta em São Paulo foi 0,6% nos primeiros 15 dias do ano aí, e a tendência dessa estabilizada que você citou.
Exatamente.
Muito bem. Quem tem, então, animal pronto para vender, aproveita o atual momento, Pâmela?
quem tem animal pronto para vender. É, agora o mercado, como a gente citou, né, a gente espera estabilidade do preço. É, aí com a virada do próximo mês, maio, a primeira quinzena sempre é uma quinzena onde as indústrias vão à compra com maior afinco,
tá,
perto dos primeiros 15 dias, né, dos últimos 15 dias. Então, a virada do mês de maio também pode reforçar uma alta das cotações. Mas o que a gente espera para esse final de abril é que os preços se mantenham estáveis com baixas pontuais, assim, onde a oferta melhorar. Então, quem tem boi pode aproveitar o momento agora ou esperar realmente aí cair a virada do mês aí, para que as indústrias entrem, precisa fazer escala e entrem com mais afinco nas compras.
Tá. Agora, pela expectativa de vocês aí na Scott, aquela tradicional desova de animais, enfim, por causa de perda de qualidade de pastagem, ela deve acontecer normalmente ou no período que normalmente acontece, ou em função dessas chuvas pode prorrogar, pode atrasar um pouquinho mais, Pâmela?
A gente já vê um ciclo mais alongado, né? Essa desova que você citou já era para estar acontecendo aí no começo de abril, no meio de abril, mas a gente não vê isso exatamente pela retenção de animais que está acontecendo.
Sim.
Então, isso vai ter que acontecer, mas num período um pouco mais alongado, mais bem distribuído, perto do que a gente viu nos outros anos.
Sem uma pressão de concentração, então?
Sem uma pressão de concentração.
E confinamento, como é que vem, Pâmela?
Então, esse ano, a gente tem o quê? Custos de produção para o confinamento, principalmente para a parte de alimentação, no preço do milho e da soja, menos pressionados do que a gente viu o ano passado. A gente vê aí o mercado futuro do milho em junho, julho, agosto, trabalhando na parte de R$ 33, R$ 34, abaixo do que a gente viu nos patamares do ano passado. Então, a gente vê uma menor pressão na parte de custo para a alimentação desses animais. A gente espera, com isso, que o volume de animais confinados seja maior.
Entendi. Muito bem. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos, como vai ficar essa relação de oferta e demanda e, principalmente, como o preço da arroba vai se comportar diante disso. Os fatores mostram que a gente pode perder essa motivação aí de alta que a gente viu nos últimos 15 dias. Tudo indica que isso pode acontecer, mas óbvio, o mercado pode surpreender a gente, por isso é importante a gente ficar ligado às informações. Certo, Pâmela?
Com certeza, é isso mesmo.
Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Abraço. Pâmela Alves é lá da Scott Consultoria, conversando com a gente, portanto, sobre o mercado do boi. Muito bem, vamos aos números do mercado, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado futuro do boi. Você vê aí o mercado trabalhando hoje já de forma negativa na B3, abriu 156,50. Uma queda de 0,13%. E o maio, 154,30, recuando 0,13%. E o indicador Esalq BMF, no fechamento de ontem, ficou aí nos R$ 158,00, também já indicando essa pressãozinha que a Pâmela citou, 0,06% de queda. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi, mercado em andamento. Obviamente, a gente vai acompanhando aí o desenrolar das negociações e você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.